Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Professora, bom dia para a senhora. Seja bem-vinda. Tudo bem?
Bom dia, Paulo. E bom dia ao povo de Sergipe. Esse é um bate-papo que a gente quer fazer com a população sergipana. E quando a gente diz que é com a população, é com todos e todas, os professores e professoras que estão nessa labuta, mais um ano de labuta e de luta para a garantia dos seus direitos, mas com a sociedade, porque é a sociedade que está na escola. E não há separação entre a escola e a sociedade sergipana. Então, dá um bom dia a todos e todas que acompanham o programa aqui da Rádio Jornal e a todos e todas que nos acompanham no Alto Sertão, no Baixo 2, no Baixo 1, aqui da Ban, em Lagarto, na região do Lagarto, a população em geral. Um bom dia, boas lutas e muita fé e coragem.
Muito bem, como já é do conhecimento de todas, essa semana que passou foi de muita luta para os professores e professoras que paralisaram suas aulas, fizeram atos na Praça Fausto Cardoso. Exatamente para falar sobre esses acontecimentos e as novas estratégias de luta que serão implementadas daqui para frente, é que nós vamos conversar no Papo de Sintese Ano hoje com a professora dirigente do Sintese, Ivonete Cruz. Professora, vamos fazer uma linha do tempo para que todo mundo possa entender essa história. Os professores e professoras paralisaram seus trabalhos nas escolas estaduais nos dias 2 e 3 de maio. O objetivo era sensibilizar deputados e deputadas para que percebam o quão humilhante foi a proposta de 2,5% de aumento salarial levada àquela casa por meio de um projeto de lei enviado pelo governador Fábio Mitidieri e para que votassem contra o PL. Como foi esse primeiro dia de paralisação, professora?
Veja, nesse primeiro debate do início dessa semana, eu quero colocar aqui para a sociedade o compromisso dos professores, não estou me referindo aqui à direção do Sintese, mas estou me referindo ao compromisso dos professores que na última assembleia da quarta-feira, no final da tarde, compreenderam um processo de construção de luta política e os professores e professoras que na assembleia deliberaram o retorno das aulas na quinta e na sexta, os professores em assembleia e os que não estavam em assembleia, mas que compreenderam essa decisão política encaminhada pela direção do Sintese e acatada durante a assembleia e referendada pela grande maioria dos professores, porque nós temos ido às escolas dialogar com os professores, fomos na quinta e na sexta, e essa foi uma decisão extremamente referendada. Isso só mostra uma coisa, e eu queria começar dizendo isso: o compromisso dos professores com a educação, o compromisso que nós temos com o direito à educação, o respeito que nós temos com a educação dos filhos e filhas da população sergipana que tem seus filhos nas escolas públicas. E trazer mais uma vez um debate. A suspensão das aulas se dão quando os direitos de uma categoria que tem uma construção histórica na sociedade não é respeitada. Então, eu queria primeiro colocar isso. A sociedade sergipana, solicitamos apoio e solidariedade da população, porque nós estamos num processo em que nós estamos, acima de tudo, respeitando o direito à aula. E eu digo isso, Paulo, pelo seguinte: no processo de discussão com o governo, e aí na minha fala eu já vou desmontando uma fala do governador numa determinada emissora de rádio essa semana, numa fala do governo, ele diz que já atendeu a pauta do magistério. Não é verdade. O governo não atendeu a pauta do magistério. A pauta que foi encaminhada para o governo do Estado, através de ofício, inclusive por uma solicitação da secretária da administração, a senhora Lucivanda, ela nos solicitou, encaminhem para o governador um ofício curto e direto de qual é a pauta. Porque o governador recebe uma quantidade de documentos que, se a pauta de vocês não estiver informada no ofício curto e direto, a gente pode ficar devagando. Vão no foco, digam o que é que os professores querem. E, a partir daí, nós informamos qual era a pauta. A pauta é, e aí, mais uma vez, desconstruindo a fala do governador. O governador diz que para o magistério ou tudo ou nada. Não é isso. Não é tudo ou nada. Eu vou aqui dizer mais uma vez quais são os nossos percentuais de carreira. Eu acho que eu já repeti isso aqui, Fábio. Paulo. Fábio está na minha cabeça. Paulo. Eu acho que eu já repeti isso aqui umas mil e uma vezes. Uhum. Mas vale repetir mais uma vez.
Com certeza.
Nós temos percentuais que estão no nosso plano de carreira, que historicamente, pela política dos governos anteriores, e dada continuidade pelo governo atual, através do projeto que encaminhou, esperamos que mude de opinião política, nós temos uma carreira na lei que ela é de um escalonamento que diferencia o salário dos professores pela formação, pelo tempo de serviço. Pela formação, os percentuais vão de 40% a 100%. Para 40% para quem é graduado, para quem só fez a licenciatura, 100% para quem fez doutorado, ou seja, estudou muito, está muito preparado para ser um bom professor. Eu vejo o secretário Zezinho Guimarães e vice-governador enchendo as redes sociais dele de propaganda do que os estudantes das escolas públicas constroem. Só que ele esquece que aquela construção é resultado do trabalho e da dedicação de uma categoria que eles massacram.
Exatamente.
Que eles desrespeitam, que eles não consideram. Então, voltando à nossa carreira começa com 40%. E a pauta que nós encaminhamos, aprovada na Assembleia, foi: governador, o que é 40%? Encaminhe esse ano 6%. Percebam. Percebam como a gente está tranquilo para fazer um processo construtivo, assim, em construção, sabendo que não vai ser de uma única vez. Quando o governador diz eles querem tudo ou nada, nós teríamos mandado para ele um ofício dizendo assim: governador, a gente quer que o senhor pague os 40%, os 50%, os 62%, os 100%. Esse ofício o governador nunca recebeu. Essa fala, o governador nunca ouviu da nossa boca em nenhum diálogo, nem com a equipe dele, nem nas vezes que ele se predispôs a sentar com o sindicato. O que nós apresentamos ao governo é de que o que onde é 40, ele apresente 6, e onde é 100, chegue a 15, que é a retomada, é a última retomada do governo aliado de Fábio, de Belivaldo. Porque preciso dizer isso também. Em determinado momento, Belivaldo apresentou um aceno de retomada que foi de 6 a 15. Só que isso foi desconstruído. Isso foi em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 2022, pancada final, aquele massacre que a gente viveu. Uhum. Então, primeiro, desconstruir isso. Mas, diante da decisão do governo, porque não foi, quando outra desconstrução, quando o governo diz, eu apresentei uma proposta para o sindicato, ele não apresentou uma proposta, ele disse o que era e acabou. Uma coisa, há uma diferença entre proposta e decisão. Proposta você apresenta, discute, conversa, analisa, vamos mudar, vamos avançar, é possível avançar, não é possível. Não foi o que aconteceu na audiência com o governador do dia 26 de abril, no dia da paralisação nacional. Naquela noite que nós ficamos aguardando, o governador chegou na mesa e disse: é 2,5 e ponto. não tem mais conversa para esse ano. Isso é diálogo? Isso é proposta? Não, isso é imposição. Isso é dizer... E na nossa pauta, aí quando ele diz, quando o governador diz, eu já atendi a pauta do magistério, na nossa pauta nunca teve 2,5. Portanto, o governador diga, eu já fiz o que eu quero fazer, independente do que o magistério solicitou. Bom, mas quando esse projeto chega na Assembleia, os professores deliberaram uma paralisação de 4 dias, é importante colocar isso, a paralisação foi convocada da terça à sexta, 2, 3, 4 e 5. E qual era o propósito do processo? E acampamento na porta da Assembleia. Nós acampamos lá, nós montamos barraca, nós chegamos lá para ficar lá o tempo que fosse necessário. E a partir daí o companheiro Roberto Silva, presidente do Sintese, e que hoje não pôde estar aqui dialogando com o povo sergipano, porque também é presidente da CUT Sergipe, e está nesse momento numa atividade da CUT. O professor Roberto Silva, a partir do momento em que a população, os professores e as professoras ocupavam a frente da LESE, e com muita dificuldade hoje de entrar na casa do povo, com muita limitação, por exemplo, para entrar ali no plenário de baixo, ele é restrito a autoridades. Hoje a gente vive esse cenário na Assembleia Legislativa. Aquele plenário ali de baixo é reservado para jornalistas que sentam ali na bancada e ali no plenarão, onde deveria ser um lugar de todos e todas,
isso,
porque é a casa do povo, você só tem acesso àquele plenário de baixo se tiver com crachá de autoridade.
Nossa! E o povo fica onde?
E o povo só fica lá em cima, de longe.
Bem distante dos deputados.
Para o resto, tem umas vagas lá em cima, aí libera o visitante lá para cima. Agora, para ficar lá embaixo, onde possa ter diálogo, tem que ser autoridade. E aí o companheiro Roberto disse, bom, eu sou professor, eu sou um professor, eu sou dirigente sindical, mas não me considero uma autoridade, mas eu preciso ficar aqui, porque não tenho como eu conversar com os deputados de lá de cima. Vai ser um diálogo meio complexo. E aí autorizaram a entrada do professor Roberto, eu entrei junto com o professor Roberto, a professora Ivônia, nossa vice-presidenta, precisou fazer uma intervenção cirúrgica essa semana. E, por conta disso, não pôde estar participando das atividades, retorna segunda-feira, com certeza, recuperada desse processo. E liberou a entrada de 15 pessoas e o plenário ficou lá vazio, porque ali cabe umas 50.
Isso.
E entrou 15. E aí o companheiro Roberto começou um processo de diálogo com os deputados. E logo, num determinado momento, chegou a professora Ana Lúcia, que está sempre à frente também desse processo de discussão. E nesse diálogo, nós ficou marcada uma conversa nossa com o líder do governo, o deputado Cristiano Cavalcante, e naquele momento com o presidente da Assembleia, porque o Jefferson, o deputado Jefferson, estava licenciado assumindo o governo do Estado, porque o governo havia viajado para os Estados Unidos junto com o vice-governador e com o secretário da Educação numa semana tão decisiva para o magistério. Bom, diante disso, nós dialogamos com o deputado Garibaldo Mendonça, com o deputado Cristiano Cavalcante, e qual foi a nossa solicitação? Não botem esse projeto para votar essa semana. Ele é vergonhoso, ele é algo, sabe? 2,5, dentro de uma perspectiva de retomar uma carreira, ele é algo assim, que não existe, porque quando isso é transformado em recurso, porque a gente fala assim, 2,5, aí se eu faço essa conta desses 2,5, indo para o meu vencimento, e depois feito os descontos, porque depois a gente desconta a Previdência, desconta o IPSaúde, Imposto de Renda. Quando esses 2,5 entram lá em cima, que tem os descontos, se for aprovado do jeito que está, os professores vão ter, em média, um aumento de 70 conto, R$70. Imagine! Isso é, além de vergonhoso, é afrontoso. É desrespeitoso com a categoria que está aí no processo. Então, diante desse projeto, iniciamos o diálogo com os deputados, com as deputadas, solicitando, não votem nesse projeto, não coloquem, e solicitando ao líder do governo e ao presidente da casa interinamente durante a semana passada, que não botasse o projeto para votar. Bom, por volta das 15 horas da terça-feira, o assessor do deputado Garibaldo procurou o professor Roberto e informou: olha, o projeto não entra essa semana. Para nós, o projeto não ter sido votado a semana passada, nós não temos dúvida, foi uma vitória dos professores e das professoras. Mas não foi porque o governo, porque os parlamentares resolveram não colocar em pauta, é porque tinha uma grande quantidade de professores acampando. Foi porque nós estávamos lá. O projeto não foi colocado. Ele está na Assembleia. É preciso entender isso. O governo não deu o recuo que ele precisa dar. Porque o governo precisa entender, assim, olha, a categoria do magistério tem uma situação específica. Nós não podemos ser tratados, não porque nós somos melhores, claro, não é por isso. Nós somos funcionários públicos, como todos os outros. Mas o magistério tem uma política de financiamento diferenciada, porque nós temos uma outra política de financiamento. E é preciso ser respeitada a negociação com os professores, respeitada a política de financiamento. Bom, foi informado que o projeto não entraria essa semana, como não entrou, nem em discussão. Ele não foi colocado, então informai a todos os professores e professoras do Estado inteiro. A nossa luta, a nossa ocupação, a nossa presença na Assembleia Legislativa fez com que o projeto não fosse nem lido. Ele nem desceu. Segunda pauta. O governo disse na conversa com o Sintese, no dia 26, que era isso e acabou. Não tinha mais o que dizer. Bom, mas essa não é a nossa pauta. O governo pediu que nós encaminhássemos a pauta de forma resumida, direta. E como é que o governo diz que é isso e acabou e só volta a sentar com o magistério o próximo ano? E os professores vão amargar o primeiro ano do governo que diz que vinha para... Era o começo do futuro de Sergipe, que começa o futuro de Sergipe a partir de agora. E o futuro de Sergipe começa massacrando o professor, destruindo o professor. Então, qual foi a segunda pauta que nós reivindicamos junto ao líder do governo? Deputado, o senhor tem uma tarefa política, intermediar o diálogo com o governador. Mostrar ao governador que a decisão dele afeta um processo que vinha em construção e que poderia avançar, mas que o governador tem clareza disso. Nós viemos num processo que, se tivesse com vontade política, porque não é problema financeiro, não é de recurso, nós temos uma política de financiamento que é possível avançar na proposta que o sindicato encaminha. Se for vontade política do governador, ele pode dizer, vamos aqui rediscutir. E o que foi a resposta do deputado Cristiano Cavalcante para o professor Roberto na quarta-feira? Professor, dialoguei com o governador e o que ele nos informou foi, ele retorna de Nova York, nos Estados Unidos, onde ele está, e na segunda-feira, nós não dissemos em lugar nenhum nós dissemos que o governador ia receber o Sintese segunda. Mesmo porque não foi isso que o secretário, que o deputado disse. O que o deputado disse foi, na segunda-feira, o governador vai dizer quando recebe. Mas acenou que iria receber através do seu representante. E nós temos muito respeito pelos papéis que as pessoas ocupam. Nós damos credibilidade à fala das pessoas. Porque se o presidente do Sintese afirma algo, é porque ele tem consciência de que é para cumprir o que está dizendo. Então, se o líder do governo procurou o sindicato e disse, o governador, dialoguei com o governador e ele pediu para informar vocês que na segunda-feira ele marca o dia da conversa. Não era que ele ia conversar na segunda, era que na segunda-feira ele marcava a audiência conosco. Bom, diante desses dois fatos, o projeto não ia ser mais votado, com certeza, semana passada, assim como não foi. Os professores ficaram meio inquietos. E se for para a quinta? Nós temos a clareza que o compromisso assumido de que não botaria o projeto para votar semana passada não seria votado. O projeto não desceu. Através da intermediação do líder do governo, ele informa ao professor Roberto que o governo, na segunda-feira, estaria marcando o dia que sentaria com o Sintese. Como a nossa paralisação tinha como propósito, primeiro, não aprovar esse famigerado projeto. Segundo, dizer ao governador que, para ele, a situação pode estar decidida. Para o magistério, não. Para o governador, a decisão pode estar feita, para o magistério, não. A gente precisa continuar dialogando. A nossa segunda solicitação era o diálogo. E o representante do governo, o líder do governo, garantiu ao presidente do sindicato de que o governo na segunda-feira marcaria. Diante desse cenário, a direção do sindicato avalia numa assembleia, na quarta-feira à tarde, de que, como o governador estava viajando e os deputados estariam indo para uma atividade em Recife, nós precisaríamos, em respeito aos estudantes, em respeito a continuar dialogando com a comunidade escolar, para que os estudantes tomassem conhecimento, inclusive, do que foi o nosso, esse processo de 2 dias, que nós suspenderíamos, e principalmente dando credibilidade à fala de pessoas que nós consideramos que precisa ser dado a credibilidade, porque são representantes do povo. Nós não estamos falando, nós estamos tratando aqui de questões de relações institucionais. Uma fala que vem de um deputado que tem a tarefa de líder do governo é uma fala que precisa ser cobrada enquanto uma relação institucional e que não pode ser deturpada ou desconstruída, porque foi dito, e foi dito numa relação constitucional. Pois bem, diante disso, nós apresentamos e foi aprovada por uma ampla maioria dos professores e professoras que estavam na Assembleia. E, como disse no início, em diálogo com os professores nas escolas nesses 2 dias, acatada pela ampla maioria do magistério, de que nós suspenderíamos o movimento paredista na quinta e na sexta, em respeito aos estudantes, em respeito aos pais, porque precisaríamos dialogar, porque terça-feira a gente volta para o palco da luta. Então, na Assembleia, foi se deliberado. A gente suspende a quinta e a sexta. E a gente volta terça e quarta. E a gente retoma um novo processo de paralisação na terça e na quarta. E a gente vai continuar cobrando o governo. Respeito. Então, com um cenário bastante eclético e de muita movimentação e de muito diálogo e de muita cultura na praça e de muita participação dos professores, foi o que marcou esses 2 dias, os dias 2 e 3. E encerramos esse processo. Primeiro, o projeto não desceu, mas ele continua lá, na Assembleia. Preciso deixar isso claro para os professores e para a sociedade. Esse famigerado 2,5 segue lá. E a necessidade do governo entender que os professores deliberarem um processo paredista não representa uma afronta ao governo, mas os professores dizerem, governador, para o senhor está dado, para nós não. A pauta que nós encaminhamos para o senhor não foi 2,5, linear para todo mundo. A pauta que nós encaminhamos foi outra. E o senhor precisa continuar o diálogo na condição de gestor que precisa assumir as pautas da sociedade, dos servidores, e quando trata da educação, do serviço público, da segurança, da saúde, não está se tratando apenas dos servidores, mas da sociedade em geral, que afeta toda a sociedade.
Perfeito, professora. Estamos conversando aqui com a professora, dirigente do Sintese e ex-presidente Ivonete Cruz, falando exatamente sobre as manifestações que aconteceram e que vão continuar acontecendo por parte dos professores e professoras da rede pública estadual de ensino. E lembrando mais uma vez que conosco na retransmissão, lá no Sertão, a Rádio Rio FM, no Baixo 2, a Farol FM, no Baixo 1, aqui da Ban FM, no Agreste, Princesa FM e no Centro-Sul, Eldorado. Aqui, programa Sintese em Ação, realização do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica do Estado de Sergipe, o nosso bom e velho Sintese. Aqui na técnica, o nosso querido competente Ivan Tavares, esse grande Luciano Tavares. Ivan é o outro colega do Luciano, né, Luciano? Né, Luciano? Ah, irmão, exatamente, é o grande Ivan Tavares. Então, aqui o nosso querido Luciano Tavares, esse grande e eficiente, competente profissional aqui na técnica. Professora, no dia 2 deste mês, de forma muito rápida, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe determinou a suspensão da paralisação dos professores estaduais, declarando a paralisação ilegal. Isso não surpreendeu a senhora? Quer dizer, não foi rápido demais? E se Me permite outra pergunta. É comum as paralisações serem decretadas ilegais?
Faz parte. E aí, assim, esse é um debate, por exemplo, que foi feito por um professor em assembleia. O Brasil é constituído por poderes, três poderes. O legislativo, a casa onde que nós ocupamos, estivemos ocupando durante essa semana, o executivo e o judiciário. E eles dialogam entre si. Nós já vivemos outras situações em que a gente deflagrou o movimento paredista e antes do movimento começar, antes de iniciar o movimento, a justiça já tinha decretado ilegal, por antecedência. Tipo assim, nem começou, mas já é ilegal.
Já estão prevendo, né?
Já é ilegal, nem começou.
Só em pensar, né?
Só em pensar. E foi o que ocorreu essa semana. No primeiro dia do movimento paredista, no dia 2, a nossa assessoria jurídica informou logo cedo ao professor Roberto Silva que o sindicato tinha sido encaminhado, ele só foi notificado no dia seguinte, quem precisa assinar a notificação, mas já foi informado, que a desembargadora Elvira já havia decretado a paralisação ilegal. E a gente, nem começou. E a gente já começa na ilegalidade.
Só está nos preparativos?
Né? Nós estamos iniciando. Então, esse aí eu quero, pegando, Paulo, esse debate da ação judicial, de barrar um movimento paredista numa luta justa, porque quando é justo, não pode ser ilegal. Uhum. Se a justiça defende a justiça, né? Fazendo assim um trocadilho bem, se o papel da justiça é defender a justiça e a reivindicação dos professores é justa, há uma contradição na decisão da justiça.
Deveria mandar o governo do Estado pagar os 14,90% do reajuste de janeiro, né?
De janeiro, pelo MEC. Que é lei.
Que é nacional. Lei, exatamente.
Deveria estar sendo paga desde
Isso,
janeiro.
Exato.
Deveria dizer ao governo, restabeleça a carreira do magistério. É lei. Mas não. A lei, a justiça diz que lutar por direito não é justo. Bom, é assim.
Entenda uma coisa dessa.
E foi isso que ocorreu. O que ocorre? Eu quero usar essa expressão, inclusive, para continuar no debate com o governador, a partir da fala dele na última sexta-feira na emissora do rádio. O governador disse na emissora de rádio, dentre outras coisas que eu já coloquei aqui e que não condizem com o debate que a gente vem construindo, que a luta é democrática e que, portanto, os professores fiquem à vontade para fazer a sua luta, porque é democrática. Mas onde tem democracia quando a justiça barra? Tem uma contradição?
Isso.
Como é que o governo diz que a luta é democrática, mas ele aciona a justiça para dizer que a luta não é, é ilegal? Tem que compreender de melhor o conceito de democracia e o conceito de ilegalidade. Porque se o governo diz que é democrático, então não é ilegal.
Isso, exatamente.
Não é ilegal. Então, governador... Aí veio uma questão, ainda para encerrar esse debate, sobre a decisão da justiça de dizer que é ilegal o que é justo. E atribui ao processo da ilegalidade, primeiro, uma tentativa de fazer com que o sindicato recua através de uma multa diária. Nós já enfrentamos outros momentos. Outros momentos, a justiça já disse que a luta pelo justo é ilegal e nós seguimos a luta mesmo com a multa. Um outro mecanismo de pressão, de autoritarismo, de controle, de ausência total de democracia é a ameaça do corte de ponto, que nós já vivemos, que já aconteceu e que depois nós entramos na justiça para devolver. E que agora também, nesse momento... Num primeiro dia de movimento paredista, na luta pelo justo, pelo que é legal, houve a ameaça do corte de ponto. É importante dizer que o nosso retorno, na quinta e na sexta, não tem nenhuma relação nem com a questão da multa. O sindicato arca com o pagamento da multa, se assim os professores... Nós ficamos 2 dias na ilegalidade. Que a ilegalidade foi decretada no primeiro dia e nós ficamos num processo de separação durante 2 dias. E a ameaça do corte de ponto. Eu queria dizer o seguinte, é extremamente grave esse processo, porque é uma categoria que já vem sendo extremamente massacrada, num processo de empobrecimento muito grande. Aí, quando inicia-se um processo para garantir o que é direito, a primeira medida é dizer, olha, se você não voltar para a sala de aula, você vai ter o seu salário cortado. Isso não é democracia. Isso não é uma relação democrática. Isso não é dizer que o movimento dos trabalhadores é democrático. Para ser democrático, governador, precisa ser respeitado. Precisa ser garantido o direito da mobilização e precisa retomar a base de toda a relação e a base de todas as relações entre os poderes constitucionalmente constituídos é o diálogo. E quando ele rompe-se, então toda a democracia caiu por terra, todo o conceito de democracia caiu por terra, porque não existe democracia sem construção, sem debate, sem participação de ambas as partes. E é isso que nós estamos esperando, que o governador, a partir da fala dele, de respeito democrático ao movimento paredista, que também tem o mesmo respeito democrático pelo processo do diálogo e da construção participativa. Bom, é isso.
Muito bem, professora. Bom, já no dia 3, professora de Baio, houve uma assembleia da categoria do magistério no Cotinguim Esporte Clube para discussão, avaliação e encaminhamento da paralisação, já que o projeto do governo foi retirado de pauta no primeiro dia de paralisação. O que ficou decidido?
Veja, eu já tratei, Fábio, um pouco... Paulo. Eu já tratei um pouco aqui sobre a assembleia e das deliberações de assembleia, mas eu quero... aprofundar esse debate. Porque aprofundar esse debate passa por dialogar com a nossa base. Passa a dialogar com os professores e professoras, ativos, aposentados, efetivos e contratados, porque os contratados também foram muito ameaçados durante esse período e serão ameaçados na próxima semana, sobre o processo da Assembleia. Primeiro, eu quero dizer o seguinte... Eu disse isso na Assembleia e quero repetir aqui, porque nós estamos sendo acompanhados praticamente pelo Estado de Sergipe. Eu fico muito feliz. Eu ministro aula numa escola da Grande Aracaju. Ontem pela manhã eu fui ministrar aula e eu coloquei isso para os meus companheiros e colegas de trabalho. Eu fico muito feliz quando o espaço da Assembleia é um espaço de diálogo e de divergências. Porque é na divergência que a gente cresce. A convergência não permite o crescimento, o amadurecimento, o discernimento. Nós tivemos uma assembleia na última quarta-feira, no final da tarde, em que havia um grupo de professores e professoras que avaliavam e entendiam a necessidade de manter a paralisação até a sexta-feira. E havia uma posição e um grupo e uma grande participação de professores que avaliavam que esse processo paredista da semana passada, a essência do movimento paredista, que é o projeto não ser votado e o governo discutir com o sindicato a pauta, ela havia sido conquistada. E ela havia sido conquistada não por outros sujeitos, mas por nós. Sabe, a gente precisa nos colocar no lugar do sujeito. Não foi ninguém que nos deu. Nós conquistamos. Nós fomos para a rua e conquistamos. Então, na Assembleia, nós tivemos esse debate muito, muito importante. Muito importante. Que eu, como dirigente sindical, considero necessário. Nós temos hoje na rede, eu tenho feito essa análise, que um dos desafios que nós temos na rede estadual, e eu estou nesse departamento atualmente, junto com a companheira Tânia e o companheiro Carlos, e junto com um grupo de outros companheiros e companheiras que compõem as coordenações das subsedes, nós temos na base estadual um desafio, que é analisar o perfil dos professores que compõem essa rede tão importante. Então, tão eclética, porque ela, assim, eu quero trabalhar aqui de uma diferença entre a organicidade da nossa luta na rede estadual e a organicidade da nossa luta, por exemplo, nas redes municipais. Vou pegar, por exemplo, aqui um município, Itabaiana, está aqui nos acompanhando, a companheirada lá do Agreste. Itabaiana entra numa pauta, a companheira Rita vai lá negociar, é o município, são os professores do município, o Estado não. É o Estado inteiro. É o Estado inteiro acompanhando uma luta, discutindo, debatendo. E nós temos professores e professoras da rede estadual no Estado inteiro. E esses professores, e além outra diferença na rede estadual, além dos professores efetivos, nós temos os aposentados, que também entram na pauta de negociação do Sintese, porque a gente não pode, de forma nenhuma, separar ativos de aposentados, porque todos nós que estamos na ativa queremos nos aposentar. Então, a negociação da rede estadual era uma negociação mais complexa, porque ela envolve professores que estão no Estado inteiro, Aracaju, Grande Aracaju e todas as regiões do Estado. Ela tem uma construção que passa pelos professores ativos e aposentados. E nós temos também uma distribuição desses professores, um perfil desses professores, os mais variados. Eu debatia isso essa semana numa escola, onde estive fazendo uma plenária. Nós temos na nossa base uma turma aguerrida, que não arreda a pé da luta, de professoras aposentadas, que ocupam o espaço da luta o tempo inteiro. Nós temos dentro da nossa rede, entre os ativos, professores e professoras que estão próximos à aposentadoria, dentro de 2 ou 1 ano, 2, 3 anos, estarão se aposentando. Nós temos um outro grupo de professores que entraram no concurso de 2004, que terão ainda mais uns 6, 7, 8, 10 anos na rede. E nós temos um grupo de professores que entraram no concurso de 2012. E que esse concurso de 2012 chamou até 2016. Então, são professores que estão na rede em média de 10 a 6 anos. E vivem uma realidade que é de desmonte. Porque foi em 2012, e isso a gente tem dito o tempo inteiro, foi em 2012 que no governo Marcelo Deda iniciou-se o desmonte da nossa carreira. Então, esses professores jovens, eles estão vindo para o processo de luta e de construção do sindicato. Essa galera mais jovem estava ocupando a praça, uma grande maioria dessa galera jovem que entraram no concurso, que entraram no último concurso, ocuparam a praça, estavam na Assembleia. E parte dessa galera jovem tinha uma avaliação que eu estou discutindo agora sobre a Assembleia e o desdobramento da Assembleia, e parte dessa galera jovem tinha o entendimento que precisaríamos manter a paralisação até a sexta. E aí discutiu o que fazer na próxima semana. E foi um diálogo bastante acalorado, o que eu acho muito importante, porque o sindicato é o lugar do debate, não é o lugar só do consenso. O sindicato precisa ser o lugar do debate, da divergência, da construção. Mas o que é que nós precisamos ter em mente? Nas divergências, nos debates, construir unidade para avançar. Isso, para mim, é claro. Para nós, é muito claro. Bom, então nós tivemos uma assembleia muito, 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 muito participativa, acalorada, com muito debate, com muitas inscrições. E entre permanecer no movimento paredista até a sexta, até ontem, numa perspectiva de que nós não avançaríamos para além do que já avançamos, que foi o projeto não ser votado, e o governo nos receber e suspender a paralisação na quarta, retornando às aulas na quinta e na sexta, e chamar nova paralisação para terça, porque terça o embate retorna na Assembleia. Houve o entendimento de grande parte da categoria que essa era a estratégia política mais acertada. Porque não se trata, companheiros e companheiras, num debate nesse sentido, de decisão da direção. A direção apresenta uma proposta estrategicamente e politicamente pensada, analisada, e a categoria avalia, debate e aprova. Então, o que nós tivemos foi uma assembleia muito participativa. Eu quero dizer aqui à companheirada, continuemos fortalecendo esse processo participativo. Sigamos com firmeza fortalecendo esse processo participativo. E como é que os professores participam desse movimento? Suspendendo as aulas e indo ocupar a praça. Então, ficou deliberado na Assembleia. Nós vamos suspender as aulas na quinta e na sexta. Nós vamos retornar às escolas. Nós vamos dialogar com os estudantes. Porque eu estive ontem dialogando, chegando em algumas escolas, e nos corredores encontrava alunos do ensino médio. Professora, como é que está a luta dos professores? E a gente parava para dialogar com os estudantes. a gente parava para explicar aos estudantes. Porque a gente precisa do apoio dos estudantes, a gente precisa do apoio da sociedade nesse processo paredista, nesse processo de luta. Então, houve a deliberação, que ao nosso ver foi importante, porque nós retornamos à escola, nós dialogamos com os professores, nós dialogamos com os pais, nós dialogamos com os estudantes. Nós colocamos por que paralisamos essa semana e por que vamos, e ficou deliberado o quê? Terça e quarta da próxima semana não tem aula de novo nas escolas. Terça e quarta novamente estaremos paralisados. Essa foi a proposta, o encaminhamento aprovado pela ampla maioria da Assembleia. Terça e quarta da próxima semana não tem aula. Nós estamos com forte movimento de mobilização, através de carros de som, de plenária das escolas, de mensagens de WhatsApp, convocando os professores a aderirem à paralisação. Terça e quarta, aquela belíssima luta que começou na terça e quarta da semana passada, dessa semana, inicia-se a próxima, continua na próxima. A luta continua. A gente precisa ganhar mais força. Então, essa é a deliberação da Assembleia. Terça e quarta é paralisação. Terça e quarta a gente ocupa. Durante a paralisação, a gente chama a Assembleia. E na Assembleia a gente volta a debater. A gente volta a ouvir a categoria. A gente volta a ouvir a base. E a partir dessa construção a gente segue nessa luta. E termino a partir dessa construção do que foi deliberado na Assembleia, dizendo: a Assembleia é o espaço do debate. A Assembleia é o lugar de apresentar as posições. E o que a maioria deliberar é a construção de todos e todas. Porque nós vivemos uma sociedade democrática, de fato. E o sindicato, a sua direção, ela é extremamente democrática. O que a maioria delibera, a gente implementa. E a gente avalia que, num Estado democrático de direito, o que foi deliberado pela ampla maioria precisa ser construído por todas e todas. E é essa construção que nós vamos avançar na próxima semana. 2 dias de paralisação, terça e quarta. De manhãzinha cedo, na terça-feira, a barraca está montada. O café está pronto. Logo cedo, as meninas estão lá com o café cheirando. E os professores e professoras começam a chegar. Tomam seu café, se assentam por ali. Ocupam a Alese com os limites que é hoje ocupar a Casa do Povo. Só pode subir para a galeria de cima e na galeria de baixo as autoridades. Mas nós estaremos lá fazendo pressão. Então é isso, a próxima semana, paralisação, terça e quarta, acampamento, luta pela garantia da nossa pauta. A nossa pauta, a pauta que foi encaminhada para o governador, ainda não foi atendida por esse governo.
Muito bem, estamos conversando aqui no programa Sintese em Ação com a professora Ivonete Cruz, dirigente do Sintese e ex-presidenta também do Sintese. E conosco a Rádio Rio FM no Sertão, no Baixo 2 a Farol FM, no Baixo 1 aqui da Mãe FM, no Agreste a Princesa FM e no Centro-Sul a Eldorado FM. Todas retransmitidas aqui o programa diretamente da Jornal FM em Aracaju. Professora, a Secretaria de Educação soltou uma nota dizendo que tem professores que ganham até R$11 mil por mês. Como eles chegaram a esses números? Isso é verdade, professora, ou fake news?
Então, essa é uma pergunta que a gente tem feito. Gente, é assim...
E é salário mais... de 11 mil até eu quero deixar de ser jornalista e ser professor.
Uhum.
O Luciano, a mesma coisa.
Exato. Então, veja... Nós temos hoje, na rede estadual de ensino, professores e professoras, e aí eu vou falar muito pausadamente para que a população sergipana não acredite nessa tentativa de dizer que professor... Porque se professor ganhasse 11 mil, justo, justíssimo.
Uhum. Com certeza.
Porque é uma profissão que requer de nós, primeiro, formação. E para ter formação, você precisa ler, você precisa estudar. E para você estudar, para você ler, você gasta.
É a profissão mãe das profissões.
É, exatamente. Além de ser uma profissão que forma todas as outras profissões, é uma profissão que requer formação. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Em pleno século XXI, na era da tecnologia, em que essa juventude domina a tecnologia, muito mais do que muitos de nós que nascemos num período em que, em que o quadro e giz era o único instrumento de... Eu tava abrindo um parêntese, eu já dou aula há 30 anos e sou da época em que a gente rodava a prova no mimeógrafo. Aquele mimeógrafo que botava isso, uma plaquetazinha com álcool e um carbono e ficava rodando prova. Eu estava dando uma aula essa semana, que dialogando com os alunos sobre as alterações nas profissões, como o desenvolvimento tecnológico altera as relações de trabalho. Essa era a discussão que a gente estava fazendo. E aí uma coisa assim, por exemplo, na escola não precisa mais ninguém para operar o mimeógrafo. E quando os meninos leram isso no livro, todos perguntaram, professor, e o que é um mimeógrafo? E lá fui eu explicar. Isso não é uma coisa de muito tempo, porque eu não me acho uma velha,
isso,
como,
não.
Né? Eu sou uma pessoa.
Você é jovem.
Então, mas assim, a tecnologia mudou muito, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, um professor, uma professora que esteja no chão da escola e não esteja o tempo inteiro estudando, para poder atender a realidade dessa juventude, ele não consegue ministrar aula. Nenhum professor consegue ministrar aula sem que ele esteja o tempo inteiro estudando. Então, se isso que a secretaria, se essa nota que a secretaria soltou fosse verdadeira, seria justo que um professor, deveria ser a média salarial de um professor com uma única jornada.
Deveria ser já o valor inicial.
Exatamente, para que o professor possa ter trabalho, condições de trabalho, salários, remuneração. Mas essa não é a realidade. E eu vou colocar aqui para a sociedade qual é a realidade. Nós temos hoje na rede estadual, primeiro que eu disse, já dissemos aqui várias vezes, para os governos, desde Jackson, Belivaldo, começou em 2012 com Marcelo Deda, como eu coloquei, quando não foi aplicado os 22.22, e aí seguiu no governo Jackson, Belivaldo, e é o que está seguindo agora, quando o governo Fábio determina que é 2,5 e acabou, é que um professor doutor recebe praticamente a mesma remuneração de um professor nível médio. Então, nós temos o que hoje? Uma grande massa de professores, uma grande massa, a grande maioria dos professores da rede, que recebem hoje entre 3.900, 4.200, 4.300 líquidos. A grande massa. Porque recebem o quê? O vencimento, o triênio congelado, porque foi congelado o ano passado e não descongelou ainda. Então, lembrem que o ano passado nós tivemos lá a lei da degola. Nós viemos muito aqui dizer que Belivaldo encerra o governo dele com a lei da degola. Então, ele tem o vencimento, aí ele tem o triênio congelado, com o valor que era de 2021, e nós já estamos em 2023. Ele tem o triênio. A grande maioria dos professores hoje não tem mais titulação, porque a titulação também era uma gratificação que dentro da discussão do plano de carreira em 2022, ela foi substituída pela gratificação de merecimento e até hoje não foi regulamentada. Então, tem o triênio, tem o vencimento, tem o triênio. A regência foi incorporada. Antigamente, nós tínhamos 40% de regência, mas Belivaldo, ano passado, também incorporou. Dentro desse vencimento que eu estou falando, já está incorporada uma gratificação que nós tínhamos, que era regência. Antes tinha um terço aos 25 anos, também não tem mais, porque eles acabaram com o terço a 25 anos. Então, hoje, a remuneração dos professores hoje é basicamente o vencimento e o triênio congelado. Quando desconta IPES, Previdência e Imposto de Renda, aí esse salário fica em torno, no máximo, a grande maioria em R$ 4.200. Eu quero saber onde estão os que ganham 11 mil. Aí nós temos uma realidade de um grupo de professores pequeno, que não sei se na rede chega a 2 mil, é no chutômetro que eu estou falando isso aqui, que são os professores e professoras que ensinam nas escolas de tempo integral. Esses professores e professoras que ensinam na escola de tempo integral e que só possuem um vínculo, porque os que possuem dois vínculos não têm a gratificação, e é um direito você ter dois vínculos. Então, o professor que está no tempo integral, que tem dois vínculos, ele não tem a gratificação, mas o professor do tempo integral, que só tem um vínculo, ele tem uma gratificação, que era, que é a chamada GAT, gratificação de tempo integral, que era de 100% do vencimento, mas não é mais. Porque lá no pacote da maldade do ano passado, do governo aliado de Fábio, também foi congelada a gratificação dos professores de tempo integral. Então, os professores de tempo integral, a gente fazendo aí uma análise, considerando que eles têm o vencimento, têm o triênio congelado, têm a GAT congelada, mas é congelada no valor de 2021, eles possam estar chegando em torno de 6 mil e pouco, 7 mil reais no máximo. Onde estão os de 11 mil? Os de 11 mil podem ser aqueles, e aí assim, que podem estar recebendo CCs. Mas aí precisa que o governo abra.
Uhum.
Olha uma coisa que a gente solicita desde sempre. Abra a folha do magistério, publicize. Mostre quem são as pessoas que ganham os 11 mil reais. Quem é que recebe? Porque é o professor que está no chão da escola, ministrando aula. Olha, eu abro o meu contra-cheque tranquilamente. Abro o meu contra-cheque tranquilamente. De professora efetiva, que entrei no concurso 2004, com pós-graduação. Qual é a minha remuneração? E eu desafio, onde é que meu salário é 11 mil reais? Por isso, eu volto a dizer, a grande maioria dos professores de rede estadual, de nível médio, a doutor, a quem fez doutorado, o salário gira em torno de 3.800 até 4.500 no máximo. Mas no máximo, quando feitos os descontos. Porque a gente recebe o líquido, a gente não recebe o bruto, né?
Isso, exatamente. Porque quanto é o líquido que vai para o bolso?
É o que entra na conta e a gente faz ali os cálculos para ver como é que vai ajustar para pagar as contas
exatamente.
Com um salário desse.
É.
E aí tem e o caso dos professores de tempo integral que com justiça recebem a gratificação porque ficam na escola o tempo integral, mas que também o ano passado foi congelada a gratificação. E que, portanto, se chegar... Os professores de tempo integral, no máximo a 7 mil reais. Então, nós queremos.
E mesmo assim, trabalha dois turnos.
E você trabalha o dia inteiro.
É
para você
claro.
Ficar na escola o dia inteiro.
Pois é.
Para você se dedicar a um projeto de tempo integral na escola. Produzindo para um projeto de educação para o povo de Sergipe. Gente, é um absurdo. Essa tentativa de colocar a sociedade contra os professores. Porque isso é muito maldoso, sabe, Paulo? Porque, assim, nós vivemos uma grande maioria...
É para dizer, né, professor? Olha, então, pessoal, eles estão agora chorando de barriga cheia.
Exato.
Né? E tentar colocar a população contra vocês, para que a população não compreenda o movimento que vocês estão fazendo como um movimento justo.
Justo.
Por dignidade, por salário justo.
Por salário justo. E aí, dizer assim com toda clareza, para nós, para o Sintese, respeitada a individualidade de cada um, porque a gente respeita a individualidade de cada um, feito alguma forma de que não exponha o nome do professor e professor, nós podemos expor nossos secretários, nossos contra-cheques, tranquilamente nas redes sociais. E mostrar lá que praticamente 100% dos professores que estão em sala de aula, os que estão ocupando cargos comissionados na secretaria, nas DRs, aí a gente precisa conhecer melhor como é que se dá essas comissões, como é que se dá as GEARCs, como é que se dão as gratificações de que estão fora da sala de aula. Eu digo o seguinte, a necessidade de professores ocupando espaços pedagógicos fora da sala de aula é necessário. Agora, nós precisamos também rediscutir qual é a necessidade dos que estão ocupando essas atividades fora de sala de aula, porque nós estamos vivendo outro problema gravíssimo, além da falta de salário, é a questão do excesso de contratos. Nesse movimento paredista, meu celular não parou de receber mensagem de professores e professoras sendo ameaçados a não paralisar porque são contratados. E ontem eu estive numa escola, a professora disse, olha, aqui tem pelo menos uns 8 professores contratados. Então, o Estado, além de respeitar a carreira do magistério, além de fato, garantir um salário que não é nem o justo, é um processo. Porque se a gente tiver o piso salarial nacional, que é lei, e o valor do piso não é para ser pago ao vencimento do doutor. A lei diz que o valor do piso é para ser pago ao vencimento do nível médio. O do doutor é respeitado a carreira. É o que está dito no artigo 2º da lei do piso. O artigo 2º da lei do piso diz claramente: o piso salarial nacional é para ser aplicado nas carreiras e a referência ao nível médio. Então, 4.420 alguma coisa tem que ser o vencimento do professor com formação em nível médio. Aí depois tem que aplicar o percentual para o graduado, o percentual para o pós-graduado, o percentual para o mestre e para o doutor. Aí o que faz o governo do estado? Paga o mesmo salário praticamente a todo mundo. E ainda sai dizendo que os professores ganham 11 mil. Eu quero ver, nós desafiamos, professor em sala de aula, em regência, que hoje não tem mais regência porque foi incorporado ao vencimento, que está com triênio congelado, que não tem mais o terço aos 25 anos, que não tem mais titulação e não regulamentou a gratificação do merecimento, ter no seu contra-cheque um salário de 11 mil. Nós desafiamos que a secretaria diga onde estão esses professores em sala de aula com essa remuneração. É desrespeitoso com o professor e com a professora. E é tentativa de colocar a sociedade contra o professor. Aí outra coisa que é afrontosa é quando eu vejo na rede social. Ontem mesmo eu estava observando e fiz uma postagem lá na página do Instagram do deputado, do vice-governador e secretário, Zezinho Sobral, onde ele colocava lá, onde ele estava numa sala de aula, me parecia que era numa escola do sertão, os meninos fazendo uma leitura de dois poemas lindos, ele fazendo a leitura do poema que o menino escreveu. Gente, se o menino sabe escrever poema, é porque teve um professor que ensinou. E como é que vai ali parabenizar o trabalho daquele estudante e dizem verdades sobre a remuneração do professor que está ali no chão daquela sala de aula onde o secretário estava? Isso é uma afronta que nos fere a alma, que nos fere a dignidade humana. E é a partir desse sentimento que a gente quer muito que o governo do estado, o secretário da educação, tenha um olhar de respeito por essa categoria. E o olhar de respeito por essa categoria é dizer: não foi 2,5% que o Sintese me encaminhou de pauta, aprovado pelos professores. Porque a pauta encaminhada pelo Sintese para o governo não é do Sintese. Não é minha, não é de Roberto, não é da professora Ivônia. A pauta encaminhada para o governador é a pauta do magistério. E é a mais rebaixada possível para chegar num processo futuro. Então, assim, é desrespeitoso, é dolorido. Mas a gente renasce cada dia com vontade de continuar lutando. Sabe, assim, aquela coisa que, por mais que a gente se sinta, às vezes, desrespeitados na essência, porque é o desrespeito na dignidade humana. Professor precisa estar bem alimentado, professor precisa ter direito. Nós temos uma tarefa, nossa profissão requer de nós tanto desprendimento físico e emocional, que professor tem direito a viajar. Professor tem direito a ir para a academia. Professor tem direito a fazer sessões de massagens para ele ter uma vida saudável. Porque ele precisa estar saudável para estar na sala de aula. Uhum. Mas professor que ganha o salário que a gente ganha, não é 11 mil reais, só dá para pagar as contas no final do mês.
E saudável, né, professora? Fisicamente e psicologicamente.
E emocionalmente. Porque a gente lida com gente.
Isso.
Eu chego numa sala de aula e eu vou encontrar na frente crianças, jovens. Então, assim, a Secretaria de Estado da Educação, o senhor secretário da Educação, ao invés de soltar notas, passando que os professores ganham em média de 7 a 11 mil reais, mostrasse de fato qual é a remuneração dos professores, de praticamente 100% dos professores que estão todo dia no chão da escola, ministrando aula. Está um pouquinho longe disso. Mas a gente pode chegar lá, se for vontade do governador e do secretário. É isso.
Muito bem. Estamos conversando com a professora Ivonete Cruz, dirigente aqui do Sintese, sobre as movimentações futuras do sindicato em relação às reivindicações junto ao governo do Estado. Caso você tenha alguma pergunta, interagir com a professora, fique à vontade, tá bom? Você pode ligar 3024-7700. Repetindo, o telefone, caso você queira fazer alguma pergunta, questionar aqui a professora, tirar qualquer dúvida na área do magistério, é o 3024-7700. Aqui o programa Sintese em Ação, diretamente de Aracaju e retransmitindo a nossa programação lá no Sertão, a Rádio Rio FM, no Baixo 2, a Farol FM, no Baixo 1, aqui da Ban FM, no Agreste, a Princesa FM e no Centro-Sul, a Eldorado FM. A vocês, o nosso muito obrigado aí pela audiência, pela retransmissão do nosso programa diretamente de Aracaju. Deixa aí o telefone, Olavo, que interagir já com o professor Ivonete Cruz. Olavo, bom dia para você, Olavo.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Ivanete. Bom dia, Luciano. Nunca mais, com o Murilo, não sei. Eu chamava, não entrei mais no ar. Ainda estou ajudando o servidor público. E eu sou Lula, viu? Não é porque eu mudei só um dia disso que eu disse que apoiei Ianca, Ianda de André, porque ajudou Sergipe, Badinho da Agricultura da Indado. Da agricultura e do trabalho. Eu quero dizer um absurdo, professora. A Anja até falou a semana passada, aquela entrevista. Cadê os ouvintes? E se ganhasse os 20 mil, não era nada demais. Um engenheiro ganha 20 mil. Professor, é para ganhar bem. Tem que ensinar para ser dois turnos, às vezes no município e na faculdade. É um absurdo. A gente passou quase 10 anos com esse aumento. Eu fui abiturar o dente ontem, paguei 150 em fazer livre. Porque quando eu inaugurou a emergência ali perto da cirurgia, a gente foi visitar ali do dentista da Praça da Bandeira, o Onivaldo, aí o presidente que era do Ips, só em coisa do primeiro mundo. Você passa 4 meses, um aumento danado, quer dizer. Eu tirei da boca, né, dois dentes para fazer a obturação e fazer a limpeza. Quer dizer, a gente, o governo, 2% não é nada. Absurdo. Aumentou tudo a carestia dessa. E vocês estão certos. E essa aí é a justiça, porque faz greve, vai ser ilegal. Que legal. Eles ganham muito bem. A justiça, os deputados. Eu participei de greve, da Sudáfrica que foi extinta, peguei bomba de gás. E a gente foi com o Marcelo Deda para a Assembleia, vai entrar na Assembleia ali, é casa do povo. Né? Diz que é autoridade, a galeria de baixo, é para entrar todo mundo. Esses caras são donos de coisa. Quem elegeu foi o povo. Eles têm que fazer, ver que 2% não é nada. Dá aumento do servidor público, os professores. Como você disse aí, professor ganha. Isso é uma bicharia, professor. Um absurdo. A gente fica sofrendo, quer dizer, da vida do Estado. Quando você, eu mesmo, 44 anos, 7 meses, 13 dias, porque é bebê 5 anos. Quando eu saio de férias agora, perco minha salubridade, que é ilegal, minha filha já disse que é advogada. Quer dizer, tira aí o texto diminui, o imposto de renda aumenta. Quer dizer, você sai de férias, aí recebe uns 400 a menos, porque diz que tira a salubridade. Bom, aí fica um jogo de empurra do Estado. Governador, apoiei, mas
está
errado, Josézinho.
Ok, valeu, meu caro
Olavo.
Olavo, obrigado aí pela participação, tá bom? Um grande abraço. Temos mais ouvinte? Professora, antes da gente colocar o próximo ouvinte, temos audiência marcada com Sintese para a próxima segunda-feira com o governador. Sinceramente, o que é que a senhora espera dessa reunião, professora?
Primeiro, assim, Paulo, fazer um ajuste nesse informe. De fato, houve um processo de entendimento que, a partir do diálogo com o Cristiano Cavalcante, a audiência já seria na segunda-feira. E, de fato, o que o Cristiano informou ao professor Roberto é que, na segunda-feira, o governador informaria o dia da audiência. O que a gente espera, literalmente, sinceramente... Deixa eu tomar uma água aqui, que já falei uma
ruma
e já não tenho mais a...
Estamos aqui no programa Sintese em Ação pela Rádio Jornal e conosco na retransmissão a Rio FM, Farol FM, aqui da Mãe FM, Princesa FM e Eldorado FM. Conosco a professora Ivonete Cruz.
Então, como eu ia colocando, o deputado Cristiano Cavalcante, líder do governo, informou ao professor Roberto que na segunda-feira o governador estaria dizendo quando recebe o sindicato. O que ocorreu após isso? Uma fala do governador, na emissora de rádio, dizendo que não tem mais o que conversar com o Sintese. Bom, há um desencontro.
Isso, claramente.
Claro, entre o que disse o seu líder e o que diz o governo. É preciso que, pelo menos, entre eles, haja consenso. Porque nós temos a clareza de que a fala do deputado foi uma fala repassada pelo governador. Então, a gente espera que eles dialoguem entre si, agendem essa audiência para a próxima semana. Porque a próxima semana ela é muito decisiva. Esse projeto segue na Alesc, esse projeto do desmonte.
Nossa opinião.